Bom dia a todos e a todos. Peço aos vereadores que tomem os seus assentos ou os que estão fora do plenário que venham para o plenário para que a gente possa começar a nossa sessão extraordinária. Peço ao vereador secretário Ananias Júnior que faça a aferição de quórum para darmos início aos trabalhos e convido os vereadores para tomarem seus assentos para darmos início à sessão extraordinária.
Por gentileza, chamar os vereadores que estão aí no meio da plateia para estar aqui conosco. Vereador Policial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Carlinho da Feira, vereador Frederico Godoy, vereador Elias Dunana, vereador Leitão de Sindicato, vereador Luzimar Silva, vereadora Capitã Elisete, vereadora Cleide Lário, vereador Ramil do Autismo, vereador Marcos Carvalho, vereador André Rezende, vereador Ananias Júnior, vereador Rimê Jules, vereador João da Luz, quórum suficiente, presidente, e os vereadores que estiverem em seus gabinetes, por favor, vim para o plenário.
Já peço o registro no quórum dos vereadores Fred Caixeta e Thaís Souza, que acompanham essa sessão remotamente e já manifestaram aqui no grupo dos vereadores. Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Já peço ao vereador Rime Júlio que faça a leitura do texto bíblico.
Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. De sorte que em tudo ele tem a primazia. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da cruz. Colossenses, capítulo 1, 15 e 20. Confirmando também a presença da vereadora Celiane, da SOS, e do vereador Jackson Charles.
Já passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como matérias de correspondência objeto da presente sessão.
Bom dia a todos. Síntese da 57ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de setembro de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária sob a presidência da senhora presidente André Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Ananias Júnior e Ramiro do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 246/2025, de autoria do vereador Ramildo Autismo, que dispõe sobre a criação do programa de convenção livre à direita no município de Anápolis, conforme artigo 44-A do Código de Trânsito Brasileiro e da outras providências. Também projeto de lei ordinária 247/2025, de autoria do vereador João da Luz, que institui o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate a Endemias no município de Anápolis e revoga a lei 3.221 de 2006. Também projeto de lei ordinária 248/2025, de autoria do vereador Wederson Lopes, que assegura o consumidor que constatar a existência do produto exposto à venda com prazo de validade vencido o direito de receber gratuitamente outro produto idêntico ou similar, à sua escolha em igual quantidade da outras providências. Usar a palavra policial federal, os vereadores, policial federal Suender, Elias Dunana, Leitão do Sindicato. No grande expediente, usar a palavra os vereadores André Rezende, Ananias Júnior, João da Luz, Domingos de Paula, Wellington Lopes, Ramildo Autismo, Jean Carlos e Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usar a palavra pela ordem dos vereadores José Fernandes, Jean Carlos, João da Luz, Jackson Chaves, Policial Federal Suenda, Professor Marx, Frederico Godoy e Reamilton Autismo. Houve votação de projetos. Segunda votação, projeto de lei ordinária 186/2025, de autoria do vereador Reamilton Autismo, que dispõe sobre a validade indeterminada do laudo médico pericial que atesta transtorno de espectro autista TEA e outras deficiências de caráter permanente no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 144/2025, de autoria do vereador Reamilton Autismo, que dispõe sobre a criação de um programa de vídeo treinamento para pais e mães de pessoas com transtorno de espectro autista, TEA e da outras providências. A Comissão Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. Projeto retirado de pauta pedido do autor. Projeto de lei ordinária 208/2025, de autoria do vereador Reamilton do Autismo, que dispõe sobre a criação do programa Cinema Azul no município de Anápolis, voltado para a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno de espectro autista TEA e suas famílias e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. nas comunicações usar a palavra os vereadores Luzimar Silva, Jean Carlos, José Fernandes e Elias Duran. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 8 de setembro em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Não há correspondências. As matérias objeto da convocação são as seguintes. Leitura da matéria constante da convocação. Projeto de lei complementar 240/2025, prefeito municipal, que institui o plano de amortização para equacionamento do déficit autorial no regime de próprio de previdência social, RPPS, com a cobertura temporária da insuficiência financeira normal e mais contribuições suplementares devidas pelo município na forma de aportes. O item 2, projeto de lei ordinária 241/2025, de autoria do prefeito municipal, que altere a receita dispositiva da seção 2 aos artigos 8, 11, 12, 19, 43 e 44 da lei 3.731, de 15 de julho de 2014, da outras providências. Projeto de lei ordinária 244/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o chefe executivo a conceder subsídio ao transporte coletivo urbano do município de Anápolis, operado pela concessionária Empresa Urbana Mobilidade Urbana de Anápolis, SPE-LTDA. No item 4, projeto de lei complementar 265/2025, também de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas e terras de sua propriedade às famílias do município e da outras providências. No item 5, projeto de lei complementar 266/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Executivo Municipal a doar frações ideais de terreno de sua propriedade às famílias do município de Anápolis e da outras providências. No item 6, projeto de lei ordinário 267/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivo na lei 4.479/2025. São esses os projetos objeto da convocação. Eu vou a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Quero nominar os representantes do Executivo e do ISA aqui hoje, ampliando o diálogo entre as classes, falando dos projetos. Muito obrigada, doutora Janaína Macedo Coelho, Gilda Leite Pereira, Euler também, a Kênia Castro e a nossa secretária de Assistência Social, Jordana Faria, e todos que estão aqui no plenário. Vocês são muito bem-vindos a essa sessão extraordinária. Já suspendo a sessão por 5 minutos para a deliberação, 5 minutos ou quais forem necessários, para a deliberação dos projetos na comissão mista, através da presidente da comissão da CCJ, Ciliane. retomar os nossos trabalhos da sessão extraordinária. Peço ao vereador Ananias Júnior que faça a aferição de quórum para a gente abrir a ordem do dia.
Aferindo o quórum, vereador Frederico Godoy, vereador Carlin da Feira, vereador Jackson Charles, vereador policial federal Suender, vereador Elias Dunana, vereador Leitão do Sindicato, vereador Alex da UEG, vereador Luzimar Silva, vereadora Capitã Elisete, vereador Rimê Jules, vereador João da Luz, vereador Domingos de Paula, vereadora Cleide Lário, vereador Wederson Lopes, vereador Hamilton do Autismo, vereador Marcos Carvalho, vereadora Celiane da SOS, vereadora Andréa Rezende, vereador Jean Carlos, vereador Ananias Júnior. Quórum suficiente, presidente, devolvo a palavra.
Havendo o quórum suficiente, retomamos os trabalhos e abro a ordem do dia. Já passo a palavra ao nosso primeiro
secretário. Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Presidente, eu queria deixar uma sugestão aqui ao plenário, para a gente poder votar em bloco, menos dois projetos que têm emenda.
Visto adiantada a hora, acho excelente a proposição. Plenário é soberano. Como vota, vereador Suender?
Favorável.
Vereador Fred Godoy?
Favorável.
Vereador Carlos da Feira?
Favorável.
Vereador Jackson Charles?
Favorável.
Vereador Elias Unano?
Favorável.
Vereador Leitão do Sindicato?
Favorável.
Vereador Alex Martins?
Favorável.
Vereador Ananias Júnior?
Favorável.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereador Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo.
Favor.
Vereadora Cleide Lário.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favor.
Vereador Rosimê Júlio.
Favorável.
Vereador Domingos de Paula, opositor. Vereadora Capitelizete.
Favorável.
Vereador Luz Mar Silva.
A favor.
Então, exceto. Nós vamos deixar para votação.
O Ederson favorável. Como dei de lugar, presidente? Estou aqui do lado do Alex.
Foi para a bancada, para essa outra bancada, né? Está muito bem acompanhado, inclusive.
Ele não mudou de lado, não, presidente. Espera aí. Ele só está do outro lado.
Sempre do lado certo. Vamos colocar os projetos 241 e 265, votando eles separadamente. E nós vamos começar a discussão e a votação em bloco dos projetos de lei complementar número 240 de 2025. 2.244/2025, 266 e 267. Então, eu já vou fazer o acompanhamento aqui, Jean. Você pode fazer a leitura deles, por favor.
Então, em primeira votação, projeto de lei complementar 240/2025, que institui, de autoria do prefeito municipal, que institui o plano de amortização de equacionamento do déficit atorial do regime próprio de previdência social, com cobertura temporária da insuficiência financeira normal e mais contribuições suplementares devidas pelo município na forma de aportes. Também, o projeto de lei ordinária 244/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o chefe executivo a conceder subsídio ao transporte público coletivo do município de Anápolis, operado pela concessionária Urban, Mobilidade Urbana de Anápolis, SPE-LTDA. Também o projeto de lei complementar 266, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo doar frações ideais de terreno de sua propriedade às famílias do município de Altas Providências. Projeto de lei ordinária 2007-2025, também de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei 4.479/2025. São esses os projetos em bloco.
Projetos 240, 244, 266 e 267 estão em discussão.
Discuti, presidente.
Vereador Rimei Jus.
Presidente, a votação em bloco, mas eu queria primeiro só ressaltar aqui a importância do plano de amortização do Instituto de Previdência e aqui fazer um cumprimento especial à equipe lá do Instituto de Seguridade. Trabalho importante aí no sentido de evitar problemas para os nossos aposentados, para os nossos servidores. E ressaltar que parte desse desafio e desse agravamento da crise do ISSA se deu em decorrência do uso de parte do fundo, né, de mais de 90 milhões pelo ex-prefeito, e da transferência de imóveis, um patrimônio consolidado, para tentar amenizar esse fundo, mas que não se resolveu o problema. Então, por isso, eu declaro meu voto favorável também em relação a este. Um outro projeto importante sendo votado em bloco é o subsídio para o pagamento da data base dos motoristas do transporte coletivo na cidade. Hoje nós tivemos uma audiência pública aqui nessa casa, aí presidida pelo vereador Ederson Lopes, presidente da Comissão de Urbanismo, um debate muito profícuo, e eu quero reforçar a importância e a nossa defesa aqui pela tarifa zero. A cidade de Anápolis é uma cidade que mantém o seu transporte público sem subsídio do município, de forma permanente, sem subsídio do governo do estado. E ficou claro aqui que onde o transporte funciona bem, é preciso ter subsídio, seja para diminuir a tarifa, seja para zerar a tarifa. E foi apresentado aqui os dados que para a gente zerar a tarifa na cidade de Anápolis seria algo em torno de 7 milhões de reais. A gente que está aqui discutindo, que vamos discutir a lei orçamentária anual, o plano de diretrizes, então talvez seja o momento da gente já discutir esse subsídio de forma permanente para os próximos 4 anos, ao invés da gente ficar aqui de tempos em tempos socorrendo a empresa, aprovando o subsídio de forma parcial. E uma outra questão que está sendo votada aqui hoje também é as áreas para o fomento do programa habitacional para ter onde morar. Nosso voto favorável também a esses projetos, mas um questionamento ao líder do Executivo e ao próprio prefeito. As famílias do programa Meu Lote Minha História continuam esperando uma resposta do Poder Executivo. O chefe do Executivo se reuniu com elas, deu um prazo de que em agosto mandaria para esta casa um projeto para alterar a legislação, alterar o prazo. Esse projeto não veio. Tinha um projeto nosso, de nossa autoria, revogando esse prazo. Foi feito aqui um acordo para que a gente tirasse o projeto, porque o prefeito enviaria o projeto e não veio. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar, pensar esses programas habitacionais com casa de verdade, nós não podemos deixar desamparados as famílias do programa Meu Lote Minha História. Eram essas as minhas considerações, presidenta. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rime Júlios. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, vereador Jackson Chaves.
Obrigado, presidente. Assim como mencionou o vereador Rime, nós vamos tentar sintetizar.
analisar alguns projetos que são importantes e merecem algumas ponderações. É, adiantar aqui para o vereador Rimê que o prefeito Márcio Correia já está decidido em estar encaminhando para essa casa com a conversa que foi com todos os vereadores, a lei que prorroga o prazo do meu lote de histórias, que já está pacificado, não há problema algum. O prefeito tem encontrado dificuldade de incluí-los no programa de habitacional com a AGEAB, por questões legais e jurídicas, mas esse compromisso já está, será cumprido. Essa questão da amortização para equalização do déficit autorial, esse projeto é um projeto, e aí eu quero cumprimentar o prefeito Márcio Correia pela sensibilidade, pelo compromisso dele em garantir o pagamento, sobretudo dos servidores aposentados que prestaram um longo serviço para o município ao longo de sua vida e merecem perfeitamente. Eu sempre fui muito zeloso, mas muito criterioso e muito crítico do sistema global em geral. Eu penso que nós precisamos efetivamente estudar não nessas questões paliativas, secretária, que está resolvendo paliativamente, temporariamente a questão, mas o Instituto merece passar por profundas alterações. Nós precisamos de uma reforma ampla no sistema, porque nós já falávamos lá no último movimento que nós fizemos uma mini reforma. Olha, isso não vai resolver o problema. O problema realmente é crônico, não é um problema de Anápolis. Todo regime próprio no país enfrenta problemas. Anápolis é apenas mais um, vereador Rimê. Então, assim, eu penso que a gente precisa. Isso não é uma coisa para hoje, para amanhã, mas precisa sentar e fazer um trabalho de levantamento profundo para que a gente busque uma solução definitiva. E não só para aquelas pessoas que estão aposentadas, mas para aquelas que pretendem se aposentar e ter a tranquilidade que um dia ela vai aposentar e vai receber os seus salários. Esta é a minha preocupação. Então, eu quero hipotecar aqui o meu apoio e cumprimentar mais uma vez o prefeito Márcio Correia. O projeto que traz o apoio e incentivo e o subsídio para o transporte público, eu com certeza é mais um compromisso firmado do prefeito Márcio Correia que ele está cumprindo. Né? Os debates dessa semana nada tinha a ver com isso, mas é um compromisso que ele está assumindo. Mas eu quero cumprimentar o vereador Edson pela iniciativa da audiência pública, mas eu tenho as minhas reservas quanto à questão de subsídios e subsídios e subsídios e mais subsídios sem ter uma planilha efetiva e um compromisso de retorno. Em que isso vai impactar na melhoria do transporte público? Qual é o compromisso que a empresa vai fazer para entregar para a população horários, qualidade dos ônibus, aumento dos horários, enfim. Eu penso que a gente tem que trabalhar, e aí o prefeito Márcio Correia está trabalhando, vereador Edson, você sabe disso, na última reunião foi um assunto que o prefeito Márcio Correia colocou, inclusive nós, vereadores, pedimos o apoio do vice-governador do Estado, e já tem um aceno de apoio total para que a gente possa resolver essa questão definitiva do transporte de massa em Anápolis. Então, eu quero aqui hipotecar também o meu apoio totalitário aí e acompanhando aí a responsabilidade do prefeito Márcio Correia. Essa questão das áreas, o prefeito Márcio Correia está também cumprindo mais um compromisso de campanha. Existem vários programas, vereador Rimê, já na plataforma e no planejamento. Este é um dos programas, que é o programa associado em parceria com o governo do Estado, que é onde entrarão essas áreas e mais esses lotes que serão aqui, estão sendo aqui agora autorizados o prefeito para que faça essa parceria com o governo do Estado, onde famílias que ganham aí um salário mínimo poderá ter a sua casa própria, com uma prestação aí na ordem de 300, 400 reais, que com certeza é o sonho de muita gente. Então eu quero aqui, presidente, todos esses projetos do bloco, quero hipotecar aqui o meu apoio incondicional favorável a esses projetos.
Obrigada, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos.
Obrigada, presidente André, cumprimentar a todos, cumprimentar aqui de forma especial também a equipe do ISA, doutor Euler, doutora Kênia, doutora Gilda, nossa presidente, doutora Janaína Macedo, cumprimentar nossa secretária de assistência política e sociais, cumprimentar aqui todos os conselheiros tutelares, o pessoal do Conselho da Criança e Adolescente que está aqui presente, todos que nos acompanham. Sobre a alteração, o projeto que institui novamente o plano de amortização e questionamento do déficit autorial, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, cumprimentar o prefeito municipal pela responsabilidade. Primeiro, de encarar o problema e de resguardar e garantir a reconstrução de um fundo que, infelizmente, foi utilizado e indevidamente não recomposto. Daí eu bati aqui praticamente 4 anos, 8 anos acompanhando essa situação e, a partir da pandemia, quando se utilizou o fundo, nós tivemos uma série de situações que acabaram culminando em um prejuízo e um aumento do déficit autorial. Criaram-se um plano de equacionamento por decreto, revogou o decreto, voltou o decreto, não cumpriu, acabou por revogar depois. E agora eu quero parabenizar o prefeito Márcio Corrêa, que, por lei, para garantir segurança jurídica, né, apresenta o projeto agora em forma de lei, como é, inclusive, a exigência do Ministério da Previdência, e também apresenta um aporte garantindo aí que nós vamos ter ao longo de 35 anos um equacionamento. Ademais, também por lei, garantindo que os recursos necessários para o pagamento da folha serão suportados pelo Tesouro Municipal. E mais, ainda explícita na lei, que esses recursos não serão computados no gasto pessoal da contabilidade pública do município, o que vai viabilizar, vereadores, possivelmente, uma realização de concurso no futuro. Então, nós queremos, sobretudo, classificar como uma medida responsável, ousada, e que vai viabilizar a busca do equilíbrio financeiro, que certamente foi inviabilizado e aumentado. Houve um período que se fantasiou a diminuição do déficit simplesmente porque passaram a se cobrar dos aposentados novamente por força de emenda constitucional e autorizada aqui na gestão anterior os descontos previdenciários. Mas agora o prefeito, sem titubear, busca uma alternativa responsável e que de fato poderá trazer resultado. E mais, ficou bem claro na lei que os recursos que forem reconstituindo o fundo não poderão ser utilizados, os seus saldos, as suas aplicações, os seus rendimentos, durante o prazo de 24 anos. O que não aconteceu na gestão passada, foram lá, mexeram e atrapalharam a busca do equilíbrio fiscal. Então, o prefeito está de parabéns, de forma responsável, a equipe do ISA também. E esse é o primeiro passo que estamos dando rumo ao equilíbrio fiscal e certamente à busca de dias melhores para o regime de previdência. Temos outras medidas que serão adotadas, buscar realmente fontes de recursos para que nós possamos, no futuro, quem sabe, poder rever essa injustiça que cometeram, que é a cobrança de descontos previdenciários de quem já pagou. Mas eu quero aqui também falar sobre o programa, a concessão do subsídio para a Urban, que é um aporte necessário para que a empresa possa conceder a data base aos trabalhadores do transporte e dizer que isso também foi decorrente de um acordo judicial na qual a Procuradoria, a Administração Municipal, participou ainda da gestão passada, mas que o prefeito municipal, sensível, mesmo enfrentando toda a dificuldade financeira, mas compreendendo que os trabalhadores da empresa não podem sofrer com essa dificuldade, com esse momento difícil que o transporte coletivo sofre, Alex, mas de forma responsável, fazendo um aporte necessário a garantir essa data base dos trabalhadores do transporte. Em relação às frações dos lotes que nós vamos autorizar, é mais um programa habitacional, e meio que certamente agora alinhado com a GEAB, poderá viabilizar e proporcionar a entrega de unidades de moradias aos contemplados e que certamente não haverão de passar por essa dificuldade que, infelizmente, os contemplados do Meu Lote Minha História atravessam nesse momento. Até então não foi encaminhada a prorrogação
porque o prefeito aguardava um parecer, um posicionamento da GEAP, na tentativa de buscar também contemplar esses que já estavam no programa Meu Lote Minha História com os benefícios da GEAP, mas por uma situação jurídica, por uma série de situações, não há possibilidade. Por isso o prefeito vai prorrogar e no momento, né, com essa prorrogação, buscar outras alternativas. E para encerrar, em relação ao projeto 2067, apenas exigência do Ministério da Educação e Cultura, a denominação das escolas. No mais, devo a palavra e peço aos pares que acompanhem os projetos e na forma apresentada.
Os projetos ainda estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Ederson.
Obrigado, presidente. Falar sobre a questão do subsídio aqui para o IBAN, deixar claro para a população que não tem nada a ver com a questão de um subsídio para melhorar o transporte coletivo em Anápolis, a tarifa. Isso aqui é bem específico, que é para o reajuste ali da data base dos trabalhadores da empresa. Inclusive, a sessão extraordinária, muito dela hoje, é para que realmente o prazo determinado ele esteja cumprido. E agradecer aos vereadores que puderam estar aqui conosco hoje na audiência pública, uma audiência importante. Está claro e é pacífico de consenso de todos a necessidade de um subsídio para o transporte coletivo, a exemplo de outros municípios em Goiás e no Brasil, mas o que está pendente não é isso. O que está pendente, na verdade, agora é a apresentação de um plano de trabalho, de compromissos feitos para melhoria no sistema do transporte coletivo aqui na cidade de Anápolis, uma vez que a realidade hoje ela é totalmente diferente de 10, 12 anos atrás. E é preciso dizer também que isso depende também da agência reguladora municipal. Então, não é só a empresa. A empresa ela tem que cumprir, mas esse trabalho, esse plano, ele tem que ser feito a quatro mãos. Empresa e, principalmente, a agência reguladora municipal, que foi quem recebeu essa responsabilidade em 2021, quando ela foi criada. Ou, se o prefeito achar que é assim, é necessário, ele devolva essa responsabilidade para a CMTT, conforme está especificado no contrato. Então, nós temos que trabalhar muito com relação a isso, a esse novo sistema. E na conclusão da audiência pública, nós estivemos em acordo aqui, os vereadores estavam presentes, que nós vamos apresentar um documento, tanto para a Urban, quanto para a Agência Reguladora Municipal, para que até o final desse mês, até o dia 30 de setembro, eles possam nos apresentar quais foram os próximos passos que acordaram, que seguiram, a partir dessa audiência pública que foi realizada hoje, no dia 5 de setembro. Para que a gente tenha realmente, como o vereador Ribeiro falou, essa proficuidade da audiência pública e também essa objetividade como que nós conversamos e debatemos aqui hoje, na manhã de sexta-feira. E com relação ao programa Meu Lote Minha História, alguns vereadores já falaram, o vereador Jean, o vereador Jackson Charles, com relação às tratativas do prefeito, porque não depende só do município. O prefeito já esteve até a GEAB e pela concepção, como foi feito o programa Meu Lote Minha História, dentro da GEAB está praticamente impossível, eles negaram que não tem como a GEAB oferecer nenhuma ajuda com relação ao programa Meu Lote Minha História. Eu e o vereador João da Luz já estamos em tratativa com a Caixa Econômica Federal para que possamos buscar uma solução na Caixa Econômica Federal para esses contemplados do Meu Lote Minha História. Mas o que já está definido, e a lei já deve estar sendo encaminhada aqui para a Câmara Municipal, é que o prazo será estendido, conforme o prefeito fez o compromisso com os contemplados, de 24 meses para iniciar a obra e mais 12 meses para a conclusão da obra. Então, 3 anos para que os contemplados do Meu Lote Minha História possam ter ali a sua casa. E também para que aquelas pessoas que têm condição de iniciar a sua obra, que não precisam de ajuda, né, de nenhuma ajuda do governo municipal, estadual, federal, que eles tenham já também o alvará. E isso precisa de algumas alterações na lei, para que eles já tenham condição de ter o seu alvará de construção para iniciar a sua obra. Então, são algumas deliberações que estão caminhando. O compromisso não foi esquecido. Estamos caminhando para que possamos alcançar esse objetivo desse programa Meu Lote Minha História. Mas não podemos deixar de cumprimentar o prefeito, de valorizar o projeto que está aqui nessa casa, de um outro programa habitacional, para que esse déficit habitacional ele possa acontecer e outros projetos serão encaminhados nessa casa para que nós possamos alcançar esse objetivo. Então, parabenizar o prefeito por esse compromisso de reduzir e, quem sabe, até o final do seu governo, zerar o déficit habitacional aqui no município de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pequeno, presidente.
Obrigada, vereador Ederson Lopes, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Acho que alguns projetos importantes que a gente vai estar votando aqui hoje. Eu quero me atentar aqui a esse projeto do aporte da prefeitura em relação à Urbana. Um aporte de R$ 680 mil reais que vai ser pago à Urbana. Só que, na realidade, quando a gente vê essa discussão, o prefeito dá com a mão e tira com a outra. Por quê? O prefeito, ele autorizou a Urbana a rodar gratuito os domingos. Tem 17 domingos que está rodando gratuito, que a prefeitura, através do prefeito Márcio Corrêa, não paga a Urbana. Isso dá 1.700.000. Se fazer esse aporte de 680 mil reais para a Urbana, que você vai fazer hoje, ainda fica 1.020.000 para trás. Quer dizer, se a prefeitura pagasse 1.700.000 que ela está devendo à empresa e pagasse mais esse aporte aqui, entraria no caixa da empresa hoje mais de 2.200.000 reais. Dava uma aliviada. Só que, na realidade, a prefeitura autoriza a empresa a rodar gratuito, mas não paga. Não paga. Manda um projeto aqui para casa para a gente poder votar, para poder dar um aporte, vamos votar a favor. Mas, prefeito, paga a sua dívida que você fez a Urbana fazer, que é de 1.700.000. 17 domingos rodando gratuito na cidade de Anápolis, sem receber. E na nossa reunião que foi feita, diz que tem mais aí que rodou. Eu não quis ser específico, inclusive pedi para que ele fosse. Eu acho que em relação ao evento que teve, a festa da pecuária, que rodou gratuito e não pagou também. Então, faz esse aporte de 680 mil, mas também paga 1.700.000 que você está devendo aí para o Urbana. Porque aí sim a gente tem condição de fazer uma cobrança melhor em relação a essa empresa que está rodando. Em relação à agência reguladora, é ela que determina isso aqui tudo. Se a agência reguladora determinar que essa empresa vai rodar a R$ 5,00 a passagem, ela vai rodar a R$ 5,00. Se ela determinar que essa empresa vai reduzir a passagem, a empresa vai reduzir e a administração vai fazer o aporte. Então, nós precisamos, nós, vereador, vamos votar a favor, mas nós precisamos que o prefeito dê um respaldo também dos 17 domingos que rodou gratuito e não pagou. Não pagou. E aí é ruim, porque senão daqui a um dia vai ser chamado de prefeito caroteiro. Porque roda e não paga. Aí fica muito ruim. Se não tem condição de dar a gratuidade, então que peça a empresa para não rodar gratuito. Porque aí o final de semana ela roda e recebe e vai pagando sua despesa do dia a dia. É só isso, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula.
Sentir, presidente.
Vereador João da Luz.
Eu queria só fazer uma ressalva importante, que essa questão de dos aposentados, né? Sempre teve a ameaça de que os aposentados corriam o risco de não receber o valor que competia a eles por causa do problema do fundo, né, dos recursos do fundo previdenciário. Mas aqui é importante, nós vamos ter aqui, ó, um aporte de 3.047.000 milhões mensais que vai sair do Tesouro para poder cobrir esse déficit. E é importante dizer o seguinte, que essa roda, ela gira como? Como que nós vamos conseguir baixar esse déficit? Através de concurso público. Então, essa é a oportunidade de a gente poder cobrar do executivo que tem essa visão de contratar pessoas através de concurso público, e essa roda vai poder alcançar o equilíbrio. E esse desequilíbrio aqui, eu já vivo ele já praticamente 8 anos aqui nessa casa. Desde 8 anos atrás, a gente vê que tem um déficit enorme. Então, realmente nós precisamos de equacionar essa conta aqui, porque esse recurso sai daqui, do Tesouro, e esse recurso poderia ser destinado para onde? Para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Então, realmente, nós precisamos de equilibrar através do concurso. Com relação ao meu lote, minha história, nós estamos, sim, eu, o vereador Ederson, nós estamos fazendo uma tratativa, o prefeito, em contato com a GEAB, realmente já chegou um denominador que realmente a GEAB não tem como encampar esse projeto, mas nós estamos construindo uma ponte com a Caixa Econômica, através do programa FDS e o programa FAR. E existe uma possibilidade muito boa da Caixa Econômica, o governo federal, participar de um programa que contemple na construção das casas dos beneficiários do meu lote Minha História. Inclusive, nós vamos ter uma reunião na quinta-feira que vem, onde a superintendência da Caixa, o prefeito, o setor de habitação estará junto para poder discutir quais são os artigos na lei que nós precisamos de mudar para poder contemplar e, de repente, trazer esse recurso federal, que é um recurso, esse recurso do FAR e do FBS, é um recurso que vem praticamente 90% e as famílias não precisam pagar. Eles pagam um valor muito pequeno, o subsídio é muito grande. E o valor das prestações podem ficar entre 50 a 100 reais. Então não é de graça, mas é possível conseguir viabilizar a construção desses beneficiários do meu lote, Minha História, através desse segmento. Com relação ao para ter onde morar, quero parabenizar o prefeito que traz esse projeto para ser aprovado. Vai contribuir para quê? Para diminuir o déficit habitacional na cidade. E esse patrão de morar é parceria com a GEAB. A GEAB vai construir essas casas. Nós estamos autorizando aqui doar essas áreas para poder fazer a construção dessas casas. Só que queria fazer um alerta aqui com relação ao Monte Sinai. O Monte Sinai não tem água. Nós precisamos de viabilizar a água potável para esse bairro aqui, para poder fazer com que essas casas sejam construídas e contempladas com infraestrutura, né? Água, esgoto, energia. Então é importante a gente deixar resguardado isso daí. No mais, devolvo a palavra, presidente.
Palavra, a matéria ainda está em discussão, os quatro projetos de lei. Alguém mais? Não havendo mais discussão, votação em bloco, votação, os contrários se manifestem. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei complementar 240/2025, projeto de lei ordinário 244/2025, projeto de lei complementar 266, projeto de lei ordinário 267/2025. Passando na sequência, peço para o primeiro secretário a leitura por unanimidade de votos dos presentes, aprovados os quatro projetos de lei. Na sequência, peço para o secretário Ananis para que faça a leitura da matéria seguinte.
Votaremos agora o projeto de lei 241/2025 do nosso prefeito municipal, que altera e acrescenta dispositivos à seção 2ª e aos artigos 8º, 11º, 12º, 18º, 43º e 44º da lei número 3.731, de 15 de julho de 2014 e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 241/2025 está em discussão.
Discutindo.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Com relação aos conselheiros tutelares, né, nós vimos até o Ananias levantar uma bandeira para a gente poder, a Câmara dos Vereadores, apoiar a colocar o quarto conselho, né, Ananias? Já vi você falando, foi uma bandeira importante. Eu lembro que no mandato passado nós fizemos uma luta para poder criar o terceiro, só funcionava com dois. E o gestor anterior aprovou e colocou mais um conselho, mais um grupo de conselheiros em uma região importante da cidade, que foi a região norte. E agora vem a proposta de mais um mais uma região ser atendida por conselheiro, um quarto conselho tutelar. Eu queria só deixar aqui um pedido para a nossa secretária Jordana, né, que tem feito um excelente trabalho na Secretaria Social, e que esse o conselho está ligado à secretaria dela. Hoje nós temos alguns problemas pontuais que precisam ser atendidos, inclusive é uma reclamação dos conselheiros. Eu já estava com essa pauta para trazer aqui para a gente fazer essa discussão e fazer esse pedido. Por exemplo, nós estamos com déficit de funcionários administrativos, limpeza dentro dos conselhos tutelares, os três. E eu vi uma reclamação que eu achei importante. Por exemplo, as crianças que vai, fica lá no conselho até uma definição, até o resultado de um problema, de um encaminhamento. Essas crianças precisam de alimentação e parece que está faltando essa alimentação para esses conselheiros. Eu vi problemas pontuais, por exemplo, telefones, internet, instalações precárias nos conselhos existentes, problemas mobiliários, computadores que não funcionam. Então, nós precisamos de melhorar o que é a estrutura de trabalho dos conselheiros hoje que estão atuando. E eu quero já manifestar meu voto favorável, porque todas as emendas que foram apresentadas para a nossa presidente Andréia, reuniu com os conselheiros, e uma emenda que os conselheiros me pediram para poder dar uma atenção é com relação ao artigo 19, que já está contemplado agora nas emendas, que trata, por exemplo, o conselho tutelar funcionará diariamente, inclusive finais de semana e feriado, respeitada a jornada semanal de 40 horas semanais. Só incluir na lei definido em regime interno. Então, se fizerem esse pedido aqui, está contemplado já nas emendas, eu quero já manifestar meu voto favorável a essa importante lei aí. E vamos dar condições de trabalho melhores para os conselheiros que prestam um serviço extremamente importante. Cuidam das crianças e dos adolescentes da nossa cidade, principalmente aqueles que estão em estado de vulnerabilidade, né? Eu já ouvi tantas histórias, né, dessas crianças que às vezes precisam de socorro. E o conselheiro, às vezes, ele vai lá, em loco, correndo risco até de vida, porque às vezes tem crianças que estão num local onde tem até traficantes. E esses conselheiros têm que fazer esse enfrentamento. E uma das propostas que os conselheiros têm buscado, que eu acho que depende de lei federal, a gente vai estar estudando essa proposta, os conselheiros estão aqui, nós vamos estar estudando essa proposta, que é de garantir um valor adicional, não sei se seria um adicional de periculosidade, né? Tem algumas cidades que já estão já está contemplando os conselheiros devido ao risco, né, ao perigo que eles correm nessas diligências. Então é um pleito relevante, nós vamos estar levantando discutindo essa ideia e levantando essa bandeira de vocês para poder ver até onde nós podemos chegar para atender essa demanda. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Vereador João da Luz, vereadora Ananias Júnior.
Muito obrigado pela citação, vereador João da Luz, atento às nossas proposituras. É um projeto que não foi idealizado, é lógico, só por mim, foi por todos vocês os pares. Eu tive a iniciativa de começá-la, mas realmente é por necessidade, por causa da lei, né, da lei 3.731, em que diz que a cada 100 mil habitantes deve-se ter um conselho tutelar. Justamente para atender melhor as crianças, as regiões, você está correto, Anápolis, no porte dela e no tamanho, ter apenas 3, deixa também sobrecarregado o trabalho, né? Deixa tanto, eu falo do trabalho completo, até dos psicólogos, né? De todo o corpo docente que vocês têm lá dentro, de todo até deslocamento, dificuldade de ir buscar as crianças ou recebê-las. E, assim, nós temos que mapear muito bem a nossa cidade, para que os conselhos não fiquem tão próximos um do outro também. Se eu não me engano, os dois conselhos, que é o Oeste e o Centro ali, estão muito próximos. Talvez, né, colhendo também a informação dos senhores, porque eu não acho correto nós termos a decisão e a ideia sem a participação de vocês, acho que é importante, para a gente escolher as regiões corretas onde está lá cada conselho. Então, a criação do quarto conselho tutelar vai fazer isso, vai desafogar, vai trazer também mais nominais que participaram das eleições para ter a oportunidade de assumir o posto. E, além disso, como você disse, João, está muito precário. As casas escolhidas, talvez na hora de escolher os pontos, uma casa mais preparada, uma casa mais moderna, uma casa mais nova, os utensílios, computadores, ar-condicionado. Eu estive visitando vocês, alguns me viram lá, a situação realmente não é das melhores. Depende de nós aqui lutarmos por isso e cobrarmos do executivo. Esse é o nosso papel. Mas o nosso papel também é ouvir. Então, se alguém aí que, né, do Conselho Tutelar tiver alguma opinião e quiser participar, quiser dar para nós sugestões, nós lutaremos por vocês. Vocês não estão sozinhos. Vocês serão abraçados pela Câmara Legislativa, por essa Casa de Leis, que não deixará vocês abandonados e está muito atento às novidades, ao progresso dessa cidade que é pujante, que não para de crescer, que já está com 420 mil habitantes e apenas 3 conselhos. Então, estou aqui com um projeto de lei, ele foi aprovado, a indicação foi no dia 11 de fevereiro, no início do ano. Estive lá com a nossa secretária Jordana, aprovou, assinou comigo e vamos lutar por vocês. Quero deixar aqui essa minha participação e agradecer pela atenção. Muito obrigado.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Vereador Luzimar Silva.
Obrigado, presidente Andréia. Que, assim, todo mundo, os conselheiros, achou ruim, né? Foi a forma que começou ontem, veio para essa casa, essa discussão já no dia de hoje. E até com falta de respeito com os nossos conselheiros, porque todos os projetos são votados, tem as reuniões, a classe participa, e dessa vez eles pegaram eles de surpresa. E esses conselheiros fazem um serviço de excelência na nossa cidade. Todos eles passaram uma luta tremenda para chegar onde chegou aqui hoje. Teve duas eleições lá atrás, teve a primeira, aí não ficou aprovado, teve que ter a segunda. Depois, as distribuições de locais de votação, foi horrível naquela ocasião também, até eu fiz esse debate aqui na Câmara. Então, eu acho que o executivo tem que estar mais próximo, tem que oferecer aí uma estrutura, como o João da Luz falou, ali falta internet, o telefone que está ali não presta. Não tem atendente, os conselheiros, limpeza, eles que têm que limpar o prédio onde está, não tem a pessoa ali para fazer a limpeza. As mobílias que estão lá, poucas que tem, é muito antiga, né? Nem arquivo para esses profissionais trabalhar estão tendo ali. Aquele prédio da região norte, precária aquela estrutura, né? Esses conselheiros são ameaçados 24 horas, né, por mexer com alguma situação, ir em ponto de droga. Então, é uma situação complicada. A gente tem que ter um olhar mais específico. A forma que foi conduzida, né, eles têm que vir aqui e ter chamado eles. Então, a forma que esse projeto foi aqui deixou muitos aí chateados, né? Acho que tinha que ter sido de uma forma aí diferente, né? Nós temos que ter mais zelo com os nossos conselheiros, né, eles que foram eleitos pelo voto popular. No dia estava debaixo de chuva, as pessoas indo votar nesses conselheiros. Então, assim, foi feito alguns ajustes, algumas emendas, né, estaremos votando daqui a pouco, mas acho que nós tínhamos que ter discutido com a classe, nós tínhamos que ter reunido com a classe, né, porque eles sabem realmente o que está passando. E algumas coisas aí no projeto que deixou todos chateados, inclusive a minha pessoa também. Devolvo a palavra.
Discutir, presidente.
Vereador Cine Júlio.
Depois o Weber, por favor.
Presidente. Obrigado, presidente. Eu quero concordar aqui com as falas do vereador Luzimar, no sentido de que esse debate ele foi feito de forma atropelada. Nós estamos debatendo aqui sobre o Conselho Tutelar, sobre criança e adolescente, entidades filantrópicas, e nós vamos votar numa sessão extraordinária. Então, eu acho que nós tínhamos que ter possibilitado aos conselheiros, à sociedade, às entidades, debates em audiências públicas, para poder estruturar um projeto de fato em consonância com o que eles pensam, porque é eles que fazem o dia a dia, além do poder público, da criança e do adolescente na cidade de Anápolis. É claro que foram feitas algumas emendas no sentido de contemporizar, mas mesmo assim eu ainda acho que foi falho da forma como foi feito. Por exemplo, está aqui a questão de mais um conselho, que é uma pauta, inclusive, de alguns vereadores aqui desde janeiro, né? Poderia estar sendo colocado já em votação, a gente já poderia aprovar aqui a criação de mais um conselho, né? Se estivesse atendendo a reivindicação da sociedade de fato, ou seja, não está atendendo, nós não estamos criando aqui mais um conselho, né? Nós estamos fazendo algumas alterações para atender interesse do executivo. E eu sugeri na comissão que fosse retirado de pauta para ser discutido melhor e para depois votar. Esses dias nós tínhamos sessão extraordinária que chegou da cultura, do Plano Municipal de Cultura. O segmento também não havia debatido, não havia discutido, e aí o líder do executivo, entendendo a necessidade de debater, retirou o projeto de pauta. Foi feita audiência pública, hoje tem uma comissão, o projeto ainda não voltou para essa casa. Então, a minha sugestão é essa, né? Por essa razão aí, eu deixo as minhas considerações contrária aí à aprovação, até que tenha a devida discussão com o segmento. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimei Júlio, vereador Ederson.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar todos os conselheiros tutelares, na pessoa da minha amiga Laís Inocêncio, reconhecer o trabalho de cada um dos conselheiros tutelares. Eu vejo o conselheiro tutelar como uma profissão de risco, porque ele trabalha com questões muito perigosas e, às vezes, com pessoas muito perigosas. Então, eu quero aqui me unir aos demais vereadores para que nós possamos melhorar as condições de trabalho dos conselheiros tutelares. Eu acho que essa é uma pauta importante, essa é uma reivindicação importante. Nós temos um prefeito que assumiu há 9 meses e eu acho que vale a pena, na discussão desse projeto, nós levantarmos aqui essa reclamação, essa demanda e lutarmos para que eles tenham uma melhor condição de trabalho ali onde eles estão locados. O vereador Ananias Júnior levantou essa pauta, né, a questão do imóvel onde eles estão e dos móveis e da segurança, inclusive, de cada um deles. Então, eu quero me colocar à disposição de vocês, assim como os demais vereadores, para que nós possamos lutar, para que vocês tenham uma melhor condição de trabalho. E eu acho que essa reivindicação ela é muito justa, muito digna, e eu sou, assim, alguém que reconhece muito o trabalho que vocês desempenham. E muitas vezes é um trabalho que é feito à noite, é um trabalho que é feito de madrugada, que ninguém vê, que não há reportagem, que não há divulgação, e vocês estão ali correndo riscos, lidando com situações perigosas e desempenhando o trabalho de vocês. Então, parabéns e conte com o vereador Ederson Lopes na causa de vocês.
Discutindo.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Vereador Domingos tinha pedido? Vereador Policial Federal.
Apenas para enaltecer também o trabalho dos agentes, dos conselheiros tutelares, eu sempre digo que essa categoria, juntamente também os agentes socioeducativos, eles deveriam estar integrando uma Secretaria de Segurança Pública. Eu sempre entendo dessa maneira, porque a atividade deles são atividades de risco, atividades que envolvem ali planejamento de segurança. Então, eu sempre tive essa visão, né, que todo o trabalho relacionado às atividades de risco, atividades policiais, ela deveria estar também contemplando os conselheiros municipais, conselheiros tutelares, agentes socioeducativos. Então, essa linha que eu trago, essa que eu levo, essa pauta, eu já discuti com alguns, se Anápolis tiver uma Secretaria de Segurança Pública, a gente trabalhar em consonância junto com esses conselheiros, porque é uma atividade que necessita, assim, de respaldo, né, uma categoria que precisa de todos os respaldos que a segurança pública pode oferecer e pode obter, né? Eu sou a favor até porte de arma para a categoria, apesar que ela está ali envolvida, né, num plano de assistência pública, mas a minha visão é que é uma categoria de risco, uma categoria que envolve a segurança pública também, e é nesse sentido que eu quero alinhar sempre com esses agentes, com esses profissionais que labutam, né, diuturnamente, buscando a segurança das crianças e enfrentando o risco durante o dia, durante a noite e muitas vezes protegido. Então, a todos os conselheiros tutelares aí, tenham ali o meu carinho, meu respeito e que Deus possa abençoar vocês em todos os aspectos para que um dia possa conseguir toda a linha de segurança que vocês merecem para exercer o trabalho que vocês desempenham com muita dedicação. Parabéns a todos.
Obrigada, Policial Federal Swender. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também cumprimentar aqui os conselheiros presentes mais uma vez e dizer que esse projeto, embora houve questionamento de chegar e que pudesse ter sido realizado tratativas, nós tivemos ainda a oportunidade ali de discutir, especialmente junto com a secretária Jordânia, com a presença dos conselheiros, através da nossa presidente, algumas considerações importantes e que foram acolhidas e encaminhadas a título de emendas, que eu creio que deram uma maior tranquilidade. Todo o nosso respeito aos conselheiros que prestam trabalho extremamente relevante, delicado, né, momentos que envolvem aí crianças, adolescentes, situações realmente melindrosas e que merecem realmente todas as condições e o respeito. Eu creio que o projeto, ele não é exaustivo, nós teremos muitas outras situações, certamente, que carecem de revisão e aperfeiçoamento, e ele trata mais de questões de ordem administrativa, diz respeito à questão do repasse do FIA, do Fundo da Infância e Adolescente, situações de composição do próprio Conselho CMDCA, e que, naturalmente, podem trazer aperfeiçoamento. Foi uma recomendação do parecer legislativo da Procuradoria, também em consonância com apontamentos do próprio Ministério Público, e que eu creio que vai trazer aperfeiçoamento. Obviamente, outras matérias importantes poderão ser tratadas junto com os conselheiros, com o Conselho, e naturalmente submetidas ao crivo aqui, como a própria criação do quarto Conselho. Quero reforçar que em 8 meses já houve essa iniciativa, mas certamente nós avançaremos também para dar melhores condições e estrutura. Felizmente, por anos, nós temos visto a reclamação. Foram vários anos aí já de reincidência e reclamações das condições e estruturas dos conselhos. Então, nós cremos, né, que agora, sob o novo comando dessa administração, nós teremos, sim, um olhar mais atento e a condição de criar um ambiente mais favorável, melhores condições de trabalho e, por que não, até melhor condição de remuneração a vocês que trabalham em situações realmente muito delicadas, de risco, inclusive, e que merecem nosso respeito. Esse é o primeiro passo aqui na ordem administrativa, mas certamente, junto com a Secretaria de Assistência Política, com a administração, com os conselheiros, vamos construir melhores condições e um melhor cenário ainda para os conselhos e para o Conselho da Criança e Adolescente. Devo parar, senhor presidente, eu peço aos pares que acompanhem, nós teremos posteriormente as emendas apresentadas.
Obrigado, vereador presidente. Jean Carlos, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Presidente, esse projeto é um projeto que tinha que ter sido mais debatido. Quase 12 mil pessoas foi nas urnas eleger os conselheiros da cidade de Anápolis. Lá teve conselheiro que teve aí 741 votos, 700 votos, teve 683 votos, teve 551 votos. Pessoas que foi lá para poder votar nessas pessoas, para poder nos representar aqui na cidade de Anápolis. E aí, quando a gente estava na reunião de comissão ali atrás, o próprio vereador Rimeiro deu uma sugestão para que a gente pudesse ter tirado esse projeto de pauta, para a gente poder fazer uma reunião mais ampla com os conselheiros, para a gente poder discutir e já colocar tudo isso aí que o vereador Jean falou em prática. Então, sim, eu quero manifestar aqui o meu voto contrário. Eu acho que a gente devia ter debatido melhor esse projeto e pudesse ter ouvido eles, feito mais reuniões, que eles pudessem ter colocado o ponto de vista, não no afogadilho igual aconteceu hoje. Por isso eu vou votar contrário a esse projeto e tinha falado
a senhora que iria votar contrário, então eu mantenho aqui a minha posição de sempre da palavra e ser cumprida. Inclusive, disse ao Lídio ontem, enquanto ele me ligou, que eu iria votar contra o projeto da forma que está.
Vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. A gente vê aí que tem vereador votando contra a lei que vai oportunizar a criação do quarto conselho. Então você vê uma contradição nisso. Eu não conheço esse dispositivo de gritar fora do microfone enquanto o outro colega está falando. Tem no entendimento? Perguntando, presidente. Queria que só pedisse, chamasse a atenção do vereador, por favor.
A fala está com o vereador Jackson Charles.
Outra coisa eu quero aqui dar também, meu vereador, de mais discordar da sua fala, quando o senhor falou, e de outros vereadores, esse projeto está protocolado na casa dele o dia 1º. Parece que ele chegou hoje. Parece que ele chegou aqui hoje. Por que que dia 1º não chamou os conselheiros, os tutelares, para poder discutir o projeto? Isso independe de reunião, independe de comissão. Vereador, dia 1º, poderia chamar e conversar e ver se tinha algo que podia enquadrar. Eu não posso concordar aqui de falta de respeito. Quem falou isso não conhece a secretária Jordana. É uma pessoa extremamente sensível a essas questões dos conselhos tutelares. Houve a necessidade, eventualmente, dessa lei, até por adequações das cadeiras governamentais. As emendas que foram apresentadas, elas contemplam, inclusive, a democracia e a justiça, que não foi interesse absolutamente da secretária ou do prefeito das Correia excluir ninguém do processo de participar do conselho. Agora, existem recomendações ministeriais que pedem mais zelo na prestação de contas, onde entidades que participarem do conselho não possam buscar recursos e nem fiscalizar os recursos que ele buscou. Porém, a emenda dá a garantia de que pode participar sim, porém, não com a apresentação nem do vice e nem do vice-presidente, mas pode ser o secretário, pode ser um outro membro, ou seja, a organização estará representada da mesma forma dentro do conselho. Eu tive o zelo de conversar com alguns líderes dos conselhos, inclusive, que fazem parte do CDMA, e eu escutei das pessoas dizer, olha, essa lei vem a agregar muito positivamente com algumas alterações. Agora, lei, vereador Osmar, ela pode ser alterada amanhã ou depois. Essa discussão que nós estamos tendo aqui agora, de tempo, de discutir com CDMA, com o conselho e com as organizações, elas podem acontecer, independente de lei vir ou não vir para essa casa. Por gentileza, comece o debate, faça uma proposta, e se achar que tem algo que possa merecer alteração, eu tenho certeza que o prefeito Paz Correia, a secretária Jordana, irá contemplar uma alteração dessa possível lei. Aqui não tem nada pronto e acabado para sempre. Aliás, eu estou aqui, eu gosto de repetir isso, não para me gabar, mas pela experiência que nós temos tido aqui. Todos os projetos que chegam nessa casa, enquanto são colocados em votação em caráter emergencial, o discurso da oposição é: esse projeto tinha que ser mais debatido. Sempre foi o discurso da oposição. Vereadores que estavam na situação que agora é oposição, não tinham esse discurso, e agora tem. É natural. Eu não estou aqui criticando, eu estou dizendo que é natural da oposição fazer esse tipo de discurso. Mas isso não quer dizer falta de respeito, absolutamente. Então eu penso que esse projeto poderia já ter sido debatido desde o dia 1º, que ele está aqui, foi protocolado. Alguém tira a dúvida aí, os conselheiros tiram a dúvida. Aliás, ele não foi nem debatido hoje, praticamente, já estava, né? Estava definido. Houve só as alterações das emendas, porque foi um acordo e democraticamente. A secretária não se opôs, o prefeito não se opôs, a Câmara não se opôs, respeitando, inclusive, o pedido das organizações. Então, eu queria aqui registrar, presidente, que esta lei contempla, sim, a criação de um quarto conselho, com essas alterações. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Jackson. É. Charles, oportuna a questão que o senhor trouxe aqui, que eu iria exatamente dividir com os senhores o papel de diálogo dessa casa nesses projetos. O projeto foi protocolado aqui, não foi ontem, durante a convocação extraordinária. O projeto já estava sendo discutido nas comissões, já tinha passado pela Comissão de Constituição e Justiça, já estava na Comissão de Servidor, o que, óbvio, claro, se os vereadores julgassem necessário, poderiam ter proposto reuniões, comissões, audiências públicas. O projeto estava sendo debatido democraticamente nessa casa de lei. Ontem, quando alguns conselheiros nos procuraram, nós fizemos diversas reuniões ontem por vídeo com alguns conselheiros, fizemos reuniões entre os vereadores, fizemos reuniões com o executivo. Hoje de manhã também recebi, ao lado dos vereadores e da secretária Jordana, representantes do Conselho Tutelar, discutimos algumas interpretações legais que estavam com uma diferente interpretação, e lei é assim mesmo, e tivemos realmente a dedicação da Câmara Municipal em atender as reivindicações dos conselheiros. Claro que nós precisamos avançar muito em estrutura, muito em diversas questões, mas esses avanços em estrutura e falta de condições de trabalho não surgiram nessa legislatura e nem na gestão do prefeito Márcio Corrêa. Essa falta de estrutura vem de diversos anos, a qual nós precisamos nos dedicar a melhorar. Eu reconheço e admiro muito o trabalho de cada um de vocês, sou próxima do Conselho Tutelar, e admiradora desse trabalho, mesmo antes de ser vereadora. Eu sou advogada de família, então eu tenho um amplo contato com o Conselho, e quero dizer que tudo que a Câmara Municipal puder fazer para ampliar o debate e atender as reivindicações da sociedade, nós vamos fazer. E quero fazer um reconhecimento aqui aos 22 vereadores, tanto vereadores de oposição quanto vereadores da base que me ligaram. O vereador Domingos de Paula foi um dos primeiros a ligar, dar sugestões das questões de melhoria do projeto, assim como o vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador José Fernandes, vereador Marcos Carvalho. Nós ficamos à noite discutindo essas questões para poder atender da melhor forma possível. É importante avançar nessas pautas para que a gente possa avançar na construção de um quarto conselho e em demais reivindicações. Por isso, nós vamos aprovar o projeto hoje, se for esse o entendimento dos pares, e vamos avançar nas demais demandas sempre ao lado de vocês. Muito obrigada. Réplica ao vereador João da Luz. Foi o que você pediu?
Eu.
Foi o vereador Osmar? Osmar
não, sim, só para deixar aqui para o vice-líder, né, que a explanação dele, a explicação para quem está na galeria e não entende de lei, foi muito bem. Agora, para mim, não serviu, porque eu estou na sua casa já há 3 mandatos, leio com ele um pouco também, tá? Devolvo a palavra.
Vereador Marcos Carvalho.
Presidente, são 3 questões pontuais. A primeira, sobre a mudança na composição do CMDCA, é importantíssimo que a gente tenha em mente que quem fiscaliza e quem ajuda a construir o edital não pode ser quem disputa o recurso. Isso é uma questão em todos os editais da gestão pública, resguardando os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Isso já acontece, por exemplo, em todos os fundos de cultura a nível municipal, estadual e federal. A segunda questão é, tamanho é o interesse em abrir o quarto conselho tutelar, que na formação dos dias 12 e 13 de maio, os 5 suplentes foram convidados a participar para já estarem formados quando abrir o próximo conselho. E eu quero deixar uma sugestão, presidente, que nós montemos uma comissão com a participação dos conselheiros tutelares, para que a gente possa discutir quais são as demandas estruturais de recursos humanos e as questões de legislação, e que a gente possa avançar de maneira paulatina. A construção é política e fazer democracia é assim, costurando a cada dia. Então, eu queria convidar vocês para que a gente monte uma comissão e avance nessa discussão ao longo desse ano. Então, fica aqui a proposta.
Obrigada, vereador Marcos Carvalho. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação.
Caminhar a voto, presidente.
Pois não, vereador.
Obrigado, presidente. Primeiro, só dizer aqui, ó, vereador Jackson. Eu estava feliz, vereador. Eu achei que o senhor estava na bancada da oposição. O senhor deu uma declaração essa semana saindo da base, mas eu percebi que o senhor está mais na base do que nunca. Em relação à discussão do projeto, esse do CMDCA estava sob a minha relatoria na comissão do servidor. E o projeto foi evocado para ser votado na sessão extraordinária. Ou seja, eu não tive nem a possibilidade de apresentar o meu parecer na comissão do servidor para o projeto ser votado numa sessão extraordinária. Então, não é verdade que teve prazo para ser discutido, mesmo porque dia 1º foi essa semana, hoje é dia 5. Né? E esse projeto não cria o quarto conselho. Poderia, porque é uma demanda, um debate que está sendo feito nesta casa desde o início do ano. Se tivesse, de fato, atendendo a demanda da sociedade, talvez isso estaria aqui nesse projeto. Somente isso, encaminhando voto aí contrário ao projeto.
Projeto ainda encaminhando. Projeto voto. Ainda em votação.
Discutir, presidente.
Vereador, voto. Nós estamos encaminhando voto, vereador.
Encaminhando
vereador
voto. Encaminhando voto.
É eu, presidente? Presidente, existe várias formas de entender o papel do vereador. Tem vereador que ele não tem lastros vinculados com nenhum lado. Ele tem com a verdade e com aquilo que é legal e com aquilo que é bom e é correto. Então aqui, a minha posição aqui, e como eu acredito no prefeito Pascoal, independe de fazer ou não parte de base. O vereador independente, ele pode sim apoiar as ações de qualquer executivo. Qual o problema? Ele não precisa ser inimigo para mostrar o lado dele. Bom, eu quero aqui, mais uma vez, data bem, discordar da fala do vereador mesmo. Dia 1º, já foi. Hoje é que dia? Ele foi avocado hoje, porque foi convocada a sessão. Nesse período, não daria tempo de, pelo menos, chamar o pessoal para conversar, se é que tem alguém realmente verdadeiramente satisfeito. Porque eu conversei com vários líderes e vários, inclusive pessoas do CDNA, que estão satisfeitos com a lei e que o único pedido que eles fizeram foi a emenda que nós estamos apresentando. E garante a participação e, sobretudo, garante a fiscalização imparcial dos recursos que chegarão e que chegam no Conselho. Então, o que eu escutei foi, olha, essa lei traz, com certeza, pontos extremamente positivos. O que nós queremos, que fosse interessante, é garantir a permanência dos conselhos, ou seja, do CDMA, por exemplo, que busca o recurso e não poderia participar do conselho. E isso foi garantido com a emenda que foi apresentada aí. Fora disso, eu acho que não passa de discursos de oposição, que é natural, e eu acho que funciona, é assim mesmo, vai fazer o quê? É aceitar e entender. Mas o vereador independente, ele pode sim votar a favor dos projetos do executivo a qualquer momento, sem nenhuma amarra. Eu vou a palavra.
Caminhando voto, presidente.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Fred Godoy tinha pedido antes.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Só em cima da fala do Rimê. Aconteceu comigo ontem também, viu, Rimê, na comissão. Não deixaram eu olhar o projeto. O vereador ficou bravo, jogou o projeto na mesa, achou que é mais homem que os outros. O vereador não deixou pedir vista. Então, aqui, presidente, deixa apenas essa salva, que a gente tem direito de ver o projeto, de pedir vista no projeto e me cercear desse direito. Então, aqui eu deixo um recado para o vereador, que acha que é melhor, porque tem mais mandato, e se diz que é mais bravo que os outros, ele deve ser mais bravo que aqui, porque do portão para fora não é não. Devolva a palavra.
De direito de vista é resguardado a todos os vereadores dentro do regimento e ele será garantido a todos. Inclusive, quanto ao vereador Rimê, ele me questionou sobre essa questão porque ele estava com vista do projeto pela Comissão de Servidor Público. E na comissão, ele foi nomeado relator, e na sessão extraordinária, todos os projetos são devolvidos para serem apreciados na comissão mista. É, isso está previsto dentro do regimento. Fred, eu não entendi o encaminhamento do voto favorável.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
O vereador Fred Godoy está se referindo a mim ontem na reunião da Comissão de Urbanismo, Transportes e Obras, onde nós estávamos deliberando sobre esse projeto, inclusive, o subsídio aqui para a empresa urbana, para a data base dos trabalhadores, do projeto do prefeito municipal. O artigo 42 do regimento interno, ele é muito claro. Não me lembro o inciso, mas pode ser conferido no artigo 42 do regimento interno. O pedido de vista, ele tem que ser feito ao presidente, após o presidente nomear o relator e o relator emitir o parecer. Nesse momento, é concedido o pedido de vista a qualquer vereador membro da comissão, o que não foi feito pelo vereador. Nesse momento, onde foi nomeado o relator e onde foi emitido o parecer do relator, o vereador Fred Godoy, infelizmente, ele não estava na comissão. E aí, quando o projeto, logo em seguida, foi passado para a Comissão de Finanças, já tinha sido relatado, encaminhado para a mesa diretora, ele voltou à sala da comissão querendo a vista do projeto. Já tinha passado da Comissão de Urbanismo. Eu falei, você pode pedir em plenário, inclusive, é a prerrogativa dele. Inclusive, hoje, na sessão extraordinária, ele podia ter pedido vista aqui no plenário. E não tem ninguém mais homem do que ninguém aqui, não. Todo mundo aqui foi eleito pelo povo, todos nós temos os mesmos direitos e temos um regimento a ser seguido. Obrigado, eu vou a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Wederson. Vereador Fred Godoy.
Presidente, primeiro que eu não vou debater com o vereador, que sobe a tribuna para falar que ele é bolsonarista e ficou aqui defendendo o PT por vários anos, né? Então, já mostra o caráter da pessoa que está ali defendendo, querendo mostrar, surfar numa onda que ele nunca foi. Então, devolvo a palavra, presidente.
Vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Presidente, quanto a fala que a oposição vota simplesmente não votar, está mentindo. Prova maior disso é que hoje nós estamos votando aqui a favor de 5 projetos. Tem 6 projetos, só um que a gente discorda é porque não houve discussão com quem tinha que discutir. Quer dizer, aqui ninguém faz oposição, burra não. Nós estamos votando a favor aqui de 5 projetos do executivo. A respeito, principalmente, do subsídio para o transporte público, um aposto, está votando a favor da criação de construção de moradias, estão votando a favor, porque é importante. Agora, infelizmente, esse projeto PLO 241, nós vamos votar contra. Vamos votar contra, porque eu acho que não atende. Primeiro, por que não fez uma emenda, então, para criar o quarto conselho aqui já? Não dá pra, se fazer essa emenda, nós votamos a favor. Pelo menos eu voto a favor. Mas não fez. Aí depois a situação vem com a mentirinha, falando a oposição. Não, aqui a gente faz um trabalho para poder atender primeiro o cidadão anapolino. Aqui que for a favor do povo anapolino, eu vou votar a favor. Prova maior disso que a oposição está votando em 5 projetos do executivo aqui. Diferente da oposição do passado. Sabe como é que a oposição do passado fazia? Ó, esse projeto é bom, não sei o quê, mas eu vou votar contra, porque não houve tempo de discussão. Aqui não. Aqui o projeto é bom para a sociedade, vamos votar a favor. Votar a favor. Aqui não vamos votar contra o projeto que é bom do prefeito Márcio Corrêa, não. Votar a favor. Agora o projeto que é ruim, vamos votar contra. Eu vou falar.
O projeto ainda está em votação. Os contrários se manifestem, registrando voto contrário, vereador Remê, vereador Domingos, vereador Alex Martins. Projeto aprovado por maioria dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto tem algumas emendas. Eu vou ler e pedir para a atenção dos pares. Primeiro, a emenda modificativa da emenda, que suprime ali a descrição dos artigos alterados. Altera e acrescenta dispositivos da Lei 3.731 de julho de 2014 da outras providências. Também a emenda, vale ressaltar, construída em conjunto com os próprios conselheiros, com a secretária, a emenda que O projeto original tratava de 3 entidades filantrópicas representando a sociedade civil. A emenda altera mantendo para 2 representantes de entidades filantrópicas e retornando à apresentação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais à Pai de Anápolis. Também, em relação ao artigo 3º, a emenda é apresentada no seguinte sentido. As instituições, aqui seriam impedidas, aqueles representantes de instituições seriam impedidos de obter recursos repassados pelo FIA. A emenda propõe alteração no seguinte sentido. As instituições que possuem assento com representatividade no Conselho Municipal da Criança e Adolescente ficam impedidas de indicar como conselheiros ocupando de cargos de presidente e vice-presidente em seu estatuto, caso haja interesse em celebrar convênios, termos de colaboração, termos de fomento ou qualquer outra forma de repasse, de recursos oriundos do Fundo da Infância e Adolescência, o FIA, durante o período em que permanecer com assento no Conselho, tendo em vista o manifesto conflito de interesse por ocasião da fiscalização da aplicação do recurso e análise da prestação de contas. Outra alteração também apresentada no artigo 8º, no sentido de que altera o caput e acrescenta os seguintes parágrafos ao artigo 29 da Lei 3.731 de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 29, a suspensão não remunerada será aplicada ao conselheiro tutelar que rescindir a prática de infrações com advertência, cometer as infrações do inciso 5 ao 11º do artigo 26, parágrafo 1º, a suspensão até 30 dias poderá ser convertida proporcionalmente em dias mútuos, desde que não haja suplente para substituí-lo e seja necessário o funcionamento do conselho tutelar na base de 50% por dia da remuneração na mesma proporção de dias de suspensão, com desconto em folha de pagamento. Parágrafo 2º, ocorrendo a conversão de pena de suspensão disciplinar em pena de multa, o conselheiro tutelar fica obrigado a comparecer em serviço observado a ordem de suplência prevista para a 1º. Essas foram alterações construídas em conjunto. Da nova redação ao artigo 19, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19. O conselho tutelar funcionará diariamente, inclusive finais de semana e feriados, respeitada a jornada de 40 horas semanais, conforme disposto em regimento interno, entendendo as reivindicações. Ainda acrescenta o artigo 29, parágrafo 3º e 4º. Parágrafo 3º, a conversão da pena de suspensão em dias multa somente poderá ser efetivada mediante deliberação do colegiado do Conselho Tutelar, aprovado por maioria absoluta dos seus membros, acrescido aí também a pedido. Então, são essas as emendas construídas em discussão e que estão à apreciação, senhora presidente.
Emendas?
Presidente, emendas sobre apreciação.
Emendas estão em discussão, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Emendas aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei número 265/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terra de sua propriedade às famílias do município e dar outras providências, senhor presidente. Temos também emendas. O projeto está em discussão.
Projeto de lei ordinária número 265/2025 está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Não havendo nada a ser votado.
Presidente, temos emendas.
Emendas.
As emendas apresentadas ao projeto de lei 265/2025, resumidamente aqui, para suprimir do artigo 1º, os lotes previstos para o residencial Fundo Cerrado. Eles não estão enquadrados nessa modalidade. Portanto, a redação ficará no seguinte teor. Objetivando promover a construção de moradias destinadas à população carente com renda de 0 a 1 salário mínimo, conforme critérios do programa para onde morar, modalidade de construção do Poder Executivo Municipal fica autorizada a doar as pessoas selecionadas sorteadas, 36 lotes da Granja Santo Antônio e 58 lotes de residencial Monte Sinai, primeira etapa, conforme especificado no anexo 1 dessa lei. No parágrafo único, também para aplicação, os loteamentos mencionados no caso deste artigo por ser destinados às famílias em situação de vulnerabilidade, trocando a expressão carente por vulnerabilidade, e as que se enquadram em programas habitacionais subsidiados serão considerados Zona Especial de Interesse Social, ZEIS. Também o projeto de lei complementar 2005 suprime, no item 1 do anexo único do projeto, fica suprimido do anexo único do projeto de lei o seguinte trecho. A avenida, item 1, Avenida Aglaia de Araújo, residencial Porto Cerrado, área 3, lotes 1 a 28, ficam, portanto, suprimidos do anexo único. E também acrescenta-se ao projeto de lei complementar para 2005 o lote do número 28 ao item 2, renumerado por essa emenda, ao anexo 1 do projeto de lei, porque faltou a indicação do lote 28 na especificação dos lotes a serem doados no bairro residencial Granja Santo Antônio. Então, são essas as emendas relacionadas a esse projeto. Apenas adequações, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Emendas estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes, não havendo nada mais para tratar, encerra a presente sessão extraordinária e convoco outra em 4 minutos, que é o tempo que estão precisando aí para refazer. 1 minuto. E já adianto que votaremos em bloco todos os projetos, devido ao adiantado da hora. Já peço ao nosso primeiro secretário que faça a aferição de quórum para darmos início à nossa sessão extraordinária em segunda votação.
Vereador Fred Godoy, vereador Domingos de Paulo, vereador Domingos, Policial Federal Suendo, já tinha falado, Jackson Chaves, leitão do sindicato, vereadora Capitana Izete, vereador Remi Júlio, vereadora Celiana SOS, vereadora Cleide Hilário, vereadores João da Luz, doutor Zé Fernandes, Ramiro do Autismo, Ederson Lopes, Ananias Júnior, Jean Carlos, Andréa Rezende, coro suficiente, senhora presidente. Ainda registrando, pelo modo remoto, vereador Fred Cacheta e Thaís Souza.
Havendo coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Ananias Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Com canto apresentai-vos diante do Senhor, aclamai o Senhor, ó terra inteira, servir ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças e em seus átrios com hinos de louvor. Dá-lhe graças, seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Salmo 99.
Ainda em tempo, registrando a presença do vereador Carlinho da Feira.
Já passa ao nosso secretário, Ananias Júnior, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Na síntese da ata da 16ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 5 dias de setembro de 2025, às 11 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária por convocação e sob a presidência da presidente André Rezende, secretariado por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Ananias Júnior e Ramildo do Autismo. A sessão foi realizada em formato híbrido, com alguns vereadores presentes fisicamente no plenário Teotônio Vilela e outros presentes de forma remota por meio de software de videoconferência. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos que motivaram a convocação da sessão. Projeto de lei complementar 240/2025, de autoria do prefeito. Institui plano de amortização para equacionamento de teste atuarial do regime próprio de previdência social, com a cobertura temporária da insuficiência financeira normal e mais contribuições suplementares devidas pelo município na forma de aportes. Projeto de lei ordinária 241/2025, de autoria do prefeito, altera e acrescenta dispositivos na seção 2ª e aos artigos 8, 11, 12, 18, 43 e 44 da Lei 3.731, de 15 de julho de 2014, da Ouça Providência. Projeto de lei ordinária 244/2025, de autoria do prefeito, autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subsídio ao transporte público coletivo urbano de Anápolis, operado pela concessionária Empresa Urbana, Mobilidade Urbana de Anápolis, SPE Limitada. Projeto de lei complementar 265/2025, de autoria do prefeito, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terras de sua propriedade às famílias do município de Anápolis, da Ouça Providência. Projeto de lei complementar 266/2025, de autoria do prefeito, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar frações ideais de terreno de sua propriedade às famílias do município de e da Ouça Providência. Projeto de lei ordinária 267/2025, de autoria do prefeito, altera dispositivos na Lei 4.479, de 29 de julho de 2005, consoante ao artigo 168, incisos 1º e 2º, do regimento interno dessa Casa de Lei. A sessão foi suspensa para a reunião da comissão mista. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. O vereador Domingos de Paula apresentou requerimento verbal, solicitando a votação em bloco dos projetos que não constassem em emenda. Consultado o plenário, a senhora presidente deferiu o requerimento. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei complementar 240/2025, de autoria do prefeito. Institui plano de amortização para equacionamento do déficit atuarial do regime próprio da Previdência Social, com a cobertura temporária da insuficiência financeira normal e mais contribuições suplementares devidas pelo município, na forma de aportes, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 244/2025, de autoria do prefeito, autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subsídio ao transporte público urbano do município de Anápolis, operado pela concessionária Empresa Urbana, Mobilidade Urbana de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 266/2025, de autoria do prefeito, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar frações ideais de terreno de sua propriedade à sua mesma município de Anápolis, da Ouça Providência, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 267/2025, de autoria do prefeito, altera dispositivos na Lei 4.479, de 29 de julho de 2025, aprovado pelo unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 241/2025, de autoria do prefeito, altera e acrescenta dispositivos da seção 2ª e aos artigos 8, 11, 12, 18, 43 e 44 da Lei 3.731, de 15 de julho de 2014, da Ouça Providência. Aprovado por maioria dos presentes, foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Projeto de lei complementar 265/2025, de autoria do prefeito, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terra de sua propriedade às famílias do município e da Ouça Providência. Aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Esgotada a pauta, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o início em 1 minuto. Sem mais para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Já peço ao primeiro secretário que faça a leitura para a votação e segunda votação e pergunto aos senhores se podemos votar em bloco, repetindo a mesma votação de todos na segunda votação. Todos cientes? Ótimo. Então, pode fazer uma leitura dinâmica pelo...
Em segunda votação, projeto de lei complementar 240/2025, proferido pelo prefeito municipal, que institui plano de amortização e questionamento de déficit autorial do regime próprio de previdência social, RPPS, com cobertura temporária da insuficiência financeira normal e mais contribuições suplementares devidas pelo município na forma de aportes. Projeto de lei ordinário 241/2025, prefeito municipal, que altera e acrescenta dispositiva seção 2, artigos 8, 11, 12, 19, 43 e 44 da Lei 3.731/2014 da Ouça Providência. Projeto de lei ordinário 244/2025, prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subsídio ao transporte público coletivo urbano do município de Anápolis, operado pela concessionária Empresa Urbana, Modalidade Urbana, de Anápolis, SPE-LTDA. Projeto de lei complementar 65/2025, prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal do Área de Terra de sua propriedade, famílias do município de Ouça Providência. Projeto de lei complementar 66/2025,
Prefeito Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a doar frações ideais de terreno de sua propriedade às famílias do município da Providência. E, por último, projeto de lei ordinária 2007-2025, de autoria do Prefeito Municipal, ao pé esportivo da Lei 4.479 de 2025. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, primeiro secretário. Em segunda votação, projeto de lei complementar 240 de 2005, 25, lei complementar 241, lei complementar 244, lei ordinária 244, lei complementar 265, lei complementar 266, lei ordinária 267, estão em discussão. Em votação, contrários se manifestem. Projetos aprovados por unanimidade dos presentes, exceto projeto 241, que teve o voto contrário dos vereadores Rimê, Domingos de Paula e Alex Martins. Não havendo nada mais para passar na presente sessão extraordinária, declaro encerrada e convoco outra para segunda-feira em horário regimental.